Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ver do 1 até o 16. Mas eu vou ler só o 1, 2 e o 3. E depois nós vamos caminhando até o 16. É o Sermão do Monte, um texto extremamente conhecido. E aqui nesse Sermão do Monte, o Senhor Deus, o Mestre por excelência, ele deixou claro que a verdadeira felicidade não é resultado da observância das regras religiosas, sabe? Elaborada, engendradas pelos homens, não. Mas uma transformação profunda do caráter operado por Deus. Então, se você anota o título dado para essa palavra é Princípios para uma vida abençoada. Princípios. E diz assim o versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Espera aí, ele passou a ensinar quem? Na verdade, os seus discípulos. Mas ele viu uma multidão, e aí ele vai para o monte, os seus discípulos se aproximam, ele começa a ensinar, a multidão começa a chegar. E Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ficar até aqui como leitura inicial, porque aqui em Mateus, do versículo 1 até o versículo 16, Jesus expõe os princípios para uma vida abençoada. Quem não quer uma vida abençoada? Eu quero, você quer? Você quer uma vida abençoada? E eu digo para você que não tem uma fórmula para essa vida abençoada. Existem princípios. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa breve mensagem, em nome de Jesus, o primeiro princípio é ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. É um princípio. Então, o primeiro princípio que nós precisamos para ter uma vida abençoada é ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. E ele diz isso aqui no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é ser humilde, é ter uma correta autoestima. Você já conversou com aquele sonhador? Eu sou um sonhador, eu gosto, eu imagino, mas a gente tem que ter o pé no chão, a gente pode até fazer planos e sonhar, mas os passos precisam ser direcionados por Deus, porque existe a diferença do sonhador, daquele que sonha, daquele que sai fazendo um monte de besteiras, tomando um monte de atitudes, e aí o cara entra em empréstimo, porque ele quer viver uma vida além do que ele pode, e pega empréstimo, e compra coisas fiadas, e faz crediário, e se mete num monte de... No final ele ganha 3 mil reais, e tem uma dívida de 15 mil reais. Como que essa conta fecha? A Cláudia está assim. É verdade. Então, nós precisamos ter uma correta atitude em relação a nós mesmos. Romanos 12, versículo 3, ele diz o seguinte, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui ele está falando de quê? Da pessoa altiva, da pessoa prepotente, arrogante, a pessoa que se vê como senhor da situação. É uma pessoa que vive no fantástico mundo de Bob, né? E o princípio é que nós precisamos ser honestos. Você precisa ser honesto consigo mesmo. É conhecer-se a si mesmo e aceitar-se a si mesmo. O que é isso? Nós, como cristãos, não podemos ser pessoas insatisfeitas com o que Deus nos faz chegar às mãos. E eu sou um que às vezes reclamo. Que é isso, pastor? O senhor reclama? Claro, eu sou humano, eu sou igual você. Você não reclama às vezes? A questão é, qual é a tua atitude após isso? É ouvido aos céus ou azar e sair chutando e fazendo, eu vou desistir, é isso? É isso que Deus espera de nós? Ou parar e olhar e falar assim, eu tenho mais do que eu preciso? É uma pergunta fácil. Quantos pares de sapato você tem? Incluindo tênis, sandália, chinelo, sabe? Quantos? Quantos pés você tem? Você usa quantos pares por vez? Você é um polvo? Em cada tentáculo você tem dois pés? Aí você precisa de 15 pares, né? É assim que a gente anda? A gente anda com um par pendurado no pescoço, a gente saca e vai trocando de 5 em 5 minutos. Você está entendendo? Quantas mudas de roupa? Eu outro dia pensei, eu estou sem calça. Quando eu olhei no meu guarda-roupa, eu tinha umas 15 calças, eu falei, meu Deus, calça que eu nunca usei. Eu fui usar quarta-feira uma calça que eu nunca tinha usado. Meu Deus! Você está entendendo o que eu estou falando, gente? E aí você aplica esse princípio a cada área da sua vida. A sua profissão, ao seu casamento, às suas amizades, ao seu relacionamento com Deus, com as pessoas. Então, por isso eu estou falando que são princípios. Tenha uma atitude correta em relação a você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes a gente reclama da comida? Eu estou usando as coisas mais básicas. Se você lembrar que existem famílias que não têm nem um grão de arroz para colocar na panela para cozinhar, aí você vai ver que você tem uma despensa farta. Mulheres, quantas vezes você diz que não tem roupa para sair? E o teu guarda, aquela arara lá onde você pendura tuas roupas, está envergada de tanto peso. Quando você começa a tirar aquilo ali para arrumar, você fica 2 horas tirando roupa e tirando roupa e tirando roupa. Quando você vê que eu perdi aquela blusa, aí quando você abre assim, tem meia dúzia de blusa caída por baixo das gavetas. Né, Cláudia? Jesus, pensa nisso. Você precisa ter uma visão correta de você mesmo. Ah, Deus não está olhando para mim, não está olhando para você. Deus não está fazendo nada por mim, não está fazendo nada por você. Olha como Deus tem te usado. E ele não tem usado você mais ainda, porque você muitas vezes não tem dado oportunidade para Deus te usar. Porque ele quer te usar, e eu não tenho medo de afirmar isso. Deus quer te usar. O problema é que a gente acha que Deus vai usar pregando só no púlpito. Quantas pessoas Deus coloca ao teu lado? E em vez de você falar do amor, das coisas boas, você começa a reclamar das suas dívidas, você começa a reclamar do seu casamento, você começa a reclamar das suas amizades, você começa a reclamar do povo de Deus. E aí você fala, não, eu estou cheio de igreja, porque lá fizeram isso. Vê se às vezes não acontece isso, irmãos. Quando Deus coloca alguém do nosso lado, é para nós falarmos das maravilhas do Senhor. Mas como vamos falar das maravilhas do Senhor se nós não temos uma visão da bênção de Deus sobre as nossas vidas? A gente olha para o nosso casamento, está falido. A gente olha para as nossas finanças, está falida. A gente olha para os nossos, para dentro do nosso coração e a gente só vê tristeza, frustração, decepção. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós precisamos nos conhecer e nos aceitar. Feliz é aquele que não busca ser maior que os outros, que não vive buscando aplausos para você mesmo. Faça com simplicidade. Não fica fazendo, ah, o dia que eu for o melhor nisso, aí eu vou fazer. Aí você não vai fazer nunca. Começa a fazer e Deus vai te aprimorando, e Deus vai te capacitando, sabe? Você vai avançando a cada passo que você dá. Nós precisamos de uma autoestima sadia, e a autoestima sadia é um dos maiores princípios para uma vida feliz. Gente, quem é das antigas aqui do Engenho Novo, conheceu o Marquinhos da Muleta? Quem não conheceu o Marquinhos da Muleta lá do Engenho Novo? Eu já falei isso aqui 20 vezes. Ele tinha uma esclerose múltipla na coluna. Ele perdeu a visão. Ele era sozinho. E ele morava na última casa no Morro dos Macacos, lá perto da bandeira, lá em cima. Aí um dia, eu novo, coloca aí 20 anos menos, eu com 30 e pouco, 40 anos. Gente, sem exagero, a subida que ele tinha que subir com duas muletas, para ele calçar a meia, ele precisava de um cabo de vassoura com um prego na ponta para a meia, porque ele não conseguia chegar nem na coxa dele, a mão dele ele não se deitava, ele dormia sentado. Eu fui lá, era isso aqui, ó, uma pedra, oh, gente, eu consegui até subir, era isso, e era pedra. Um dia, ele caiu dentro da casa do vizinho, arrombou o telhado, caiu e quebrou a prótese que ele tinha, quebrou a coluna, a bacia. E eu ia lá, designado pelo pastor da igreja do Engenho Novo, para visitá-lo, para acompanhá-lo. Quando eu chegava lá, eu saía de lá chorando, mas não era de tristeza. É porque ele orava por mim, ele me abençoava, ele dizia que era tão feliz. Um dia eu fui lá, e ele estava na hora do almoço, espera que eu vou pegar teu comida. Quando eu destampei o prato, tinha 5.800 formigas, eu contei cada uma delas. Era tanta formiga que você não via comida, eu não sabia o que tinha ali debaixo. Aí eu falei, Marquinhos, tem que jogar essa comida fora, tem tupi de formiga. Ih, pastor, formiga eu como todo dia. Eu nunca vi aquele homem chegar menos de uma hora de antecedência para o culto. Ele não chegava em cima da hora não, ele chegava uma hora antes. E ele não ia para casa não, ele ficava em casa da igreja, do culto da manhã até o culto da noite. E ele dizia que era o maior prazer da vida dele, estar na casa do Senhor. E se ele não fosse escalado para entregar os envelopes, ele brigava com quem fazia a escala. Ele falava, eu vim para servir o meu Deus. Eu tenho que chorar com isso? Porque a gente tem pés e mãos e carro, e a gente não quer vir para a casa do Senhor. A gente acha que vir para a casa do Senhor é um sacrifício. Andréia tá, conhece Marquinhos, Júnior conhece Marquinhos, Carlos conhece Marquinhos, Márcio. Eu não estou falando de um desconhecido, não. E todos sabem que é verdade o que eu estou falando. E sabe qual foi a resposta que ele deu? Quando o médico falou, você não, a sua visão é irreversível, você perdeu a visão. Ele glorificou a Deus e falou assim, agora sim, eu estou totalmente na mão do meu Deus. Meu Deus. E a gente reclama de uma gripe, a gente reclama de um cansaço, a gente reclama porque ficou vendo filme até 2 horas da manhã e acordar cedo para vir para a igreja. Cedo, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã ele já estava na igreja. E a gente diz que que a vida é uma porcaria, que a gente não tem ânimo, que Deus não olha para nós. Tenha uma autoestima correta. Valorize o Espírito de Deus que se move em você. Valorize as coisas boas que Deus faz na tua casa, na tua família, na tua vida. Valorize o emprego que Ele te dá, valorize os seus filhos, valorize o seu casamento, valorize a sua casa, glorifique a Deus. Isso não vem porque você é bom, não, isso vem porque o Senhor te dá. Porque se Ele disser não, você perde tudo hoje. Isso é fato, gente, isso é fato. Nós não somos o que somos e estamos onde estamos, porque nós somos os caras. É porque Deus te deu, porque Deus te entregou nas suas mãos. Ah, mas eu sou capaz, glória a Deus. E se Ele te tirar a sua capacidade de raciocínio hoje? Como é que você vai exercer a sua função? E se você dormir hoje e amanhã você não conseguir mover um músculo sequer, como é que você vai exercer sua função? E se você tiver uma amnésia hoje e não lembrar de mais nada, como é que você vai exercer a sua função? Não seja prepotente. Não ache que o diploma pendurado na sua parede, a sua capacidade de gerir as coisas, é que te faz prosperar. Quem te faz prosperar é Deus. É Deus. Então tenha uma autoestima sadia. E se as coisas não estão boas para o seu lado, é porque você tomou decisões erradas. E consequências existem para cada uma das nossas decisões, certas ou erradas. Se eu tomo uma decisão errada, as consequências são erradas, são ruins. E se eu tomo uma decisão certa, as consequências são certas, são boas. Ah, essa praga de mulher que tu me deu, tu escolheu. Essa praga de marido que tu me deu, tu que escolheu. Esses filhos, você que gerou. Esse emprego, tu fez igual eu, não estudou. O segundo princípio, e eu falei que ia ser rápido, é ter uma atitude correta em relação ao pecado. Meu Deus, olha o que ele diz aqui no versículo 4. Mateus 5, 4, olha o que que diz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ser feliz é chorar pelo pecado, é sentir tristeza por entristecer a Deus. Encobrir o pecado é afastar-se do caminho da felicidade. Chorar pelo pecado é reconhecer sua malignidade e fugir dele com todas as forças da sua alma. Não brinque com o pecado. Não brinque. Quem ama o pecado atrai desgraça sobre si. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem planta na carne, dela colhe corrupção. Não seja amigo do pecado. Tenha uma atitude correta em relação ao pecado. E a atitude correta é você repugnar o pecado, é você repudiar o pecado. Não há verdadeira felicidade no pecado. São momentos. O pecado é uma fraude. Promete vida, mas seu salário é a morte. Quem diz isso não é o Daniel, não é a palavra de Deus. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer vida? Se apegue a Deus. Você quer vida? Fuja do mal. Chore. Se derrame diante do Senhor. Se quebrante diante do Senhor. Peça ajuda. E Ele vai te ajudar. A terceira coisa importante, a terceira atitude correta, é em relação a Deus. Olha o versículo 5 e 6. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que coisa tremenda. Feliz é aquele que entregou os seus direitos ao Senhor. Feliz é aquele que não luta para conduzir o seu próprio destino, mas aceita com alegria a direção de Deus. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Fuja da iniquidade, fuja da maldade. Não se associe àqueles que se unem para fazer mal ao inocente, fuja dele. Isso é o que mais tem hoje nesse mundo. Não faça parte de complô contra ninguém. Você é servo de Deus. Quando temos uma atitude correta em relação a Deus, essa pessoa não luta por benefícios pessoais, mas por princípios absolutos que emanam da palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Eu sou servo do Senhor. Não importa se é jovem, não importa se é adulto, não importa se é idoso, todos nós estamos debaixo do mesmo crivo. A felicidade é resultado da pureza de coração. Ser feliz é ter um coração puro, é abastecer os pensamentos, os olhos, os ouvidos, a alma com coisas que procedem do Espírito de Deus. E sem querer, eu estava conversando aí fora com o Robson, né, sobre essas coisas. E veio um assunto sobre isso. Abasteça a tua vida com coisas de Deus. A quarta coisa, o quarto princípio, e eu estou correndo para nós irmos embora, é ter uma atitude correta em relação ao próximo. Olha o versículo 7 que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe, com o metro que você usa para medir o seu irmão, você vai ser medido. Jesus disse que feliz não é aquele que acumula e ajunta só para si, mas o que exerce misericórdia. Feliz é o que se torna instrumento da mesma misericórdia da qual foi alvo. Olha para você, olha o que Deus fez por você, olha quantas pessoas Deus usou para você se aproximar dele. Seja esse instrumento na vida de outro. Entende isso? A felicidade está no dar, no repartir, no distribuir com imparcialidade. Jesus disse também que feliz é o pacificador, né? Feliz é aquele que, em vez de cavar abismo nos relacionamentos, torna-se um construtor de pontes. Seja esse construtor de pontes. Feliz é aquele que aproxima as pessoas, que leva à reconciliação, que tem uma palavra de paz, que se aproxima daqueles que viviam separados pela indiferença, o ódio e o preconceito. Seja essa pessoa que ajunta, não que espalha. E aí você vai para a tua família. Aí você vai para os seus ambientes de trabalho. Aí você vai para o seu casamento. Quantos casamentos estão destruídos? Porque é um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. Tudo que o homem fala, a mulher discorda. Tudo que a mulher faz, o homem discorda. Sabe? São princípios. É para você aplicar a cada área da sua vida. Acorda aí, meu irmão. Amém, igreja. Já estamos acabando. Só falta mais duas páginas. Brincadeira. A quinta coisa e última é ter uma atitude correta em relação ao mundo. E Mateus, versículo 10, olha o que diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nossa sociedade não é amiga de Deus, nem do povo de Deus. Não se engane. Aquele amigo lá do mundo, ele não é teu amigo. Que isso, pastor? Eu tenho amigos maravilhosos lá fora. Melhor do que os da igreja. Quantas vezes esse ouvido aqui, ó, que as minhocas vão comer em breve, já ouviu isso? Como uma pessoa que não professa o Senhor pode ser melhor amigo teu do que aquele que professa? Ah, mas aquele que professa, ele só me dá bola nas costas, pisão no calo. É verdade. Existe sim. Existe sim. Só que a gente não pode esquecer que a gente não está falando da pessoa em si, mas do espírito que habita aquela pessoa. Porque esse irmão cheio de defeito, esse irmão que só faz maldade para você dentro da igreja, ele também foi comprado por preço de sangue. E aí você vai me perguntar, pastor, como é que você explica isso então? E eu vou te responder, eu não sei te explicar. Só Deus. Porque lá no tempo, nos tempos eternos, quando ele nos escolheu, foi escolha soberana dele. Ele não nos escolheu porque nós somos bons, porque nós somos honestos, porque nós somos assim, qualificado nisso e naquilo. Ele nos escolheu pela sua vontade. E ele tem um projeto para esse irmão, que aos seus olhos não tem jeito. Mas você não sabe o que Deus está tratando e preparando para a vida desse irmão. O seu relacionamento com Deus precisa ser você e Deus. O seu olho, seu olhar precisa estar fito no Senhor. Se tu olhar para mim, eu vou te decepcionar. Se tu olhar para esse irmão da direita, ele vai te decepcionar. E se essa pessoa que está ao seu lado diz para você, ah, a fila anda, procura outro cara aí, larga o teu marido, Esse é filho de Satanás, não é filho de Deus. É um joio que está plantado no meio do trigo. Mas se ele falar, olha, eu vou orar por você, você está entendendo? São os princípios. Assim como o mundo rejeitou Cristo, ele também nos rejeita. Qual deve ser a nossa atitude ao sermos odiados e perseguidos pelo mundo? Nós devemos nos alegrar. Nossa alegria é o ultracircunstancial. O mundo não pode dar nem tirar a alegria. A nossa posição no mundo não pode ser apenas passiva. Nós temos que nos posicionar como servos do Senhor. Nós somos chamados para exercer uma poderosa influência transformadora. Ah, pastor, mas eu não me vejo fazendo isso. Você já pediu a Deus? Você já falou para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, me use. Senhor, coloque pessoas ao meu lado. Senhor, eu quero testemunhar o teu grande amor para outras pessoas. Eu quero falar do teu amor para outras pessoas. Eu quero orar por outras pessoas. Eu quero, Senhor, gastar a minha vida em prol do teu reino. Você já falou isso para ele? É muito mais fácil a gente falar que nós já produzimos muito, que nós não estamos nem aí mais, que agora nós queremos cuidar da nossa vida, do que a gente falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, me usa como tu queres. E eu vou te falar uma coisa. Esse ano eu falei para o Senhor isso, lá no finalzinho do ano passado, que eu queria que 2024 fosse um ano diferente. E como está sendo um ano diferente? Como coisas estão aparecendo para a gente fazer sem a gente correr atrás? As questões estão correndo. Eu estava aqui dentro da igreja, a pessoa bateu ali e veio me pedir o gabinete amanhã. Você está entendendo o que eu estou... Eu não fui lá atrás dele, lá fora, não. Ele que veio aqui dentro, me chamou e me pediu. A outra irmã recebeu, vamos lá, pastor, vamos fazer a visita, a Célia. E eu reitero o meu pedido. Alguém que possa me ajudar nesse evangelismo, de pegar ela de manhã, trazer para a igreja. Se tiver, me procure. Ela quer vir para a igreja. Ela rompeu com o candomblé e ela se declara agora serva do Senhor. Mas ela está precisando da ajuda da igreja para ir lá buscar ela. Já teve a própria irmã dela, falou, vou pagar o Uber para você. E ela falou assim, não adianta, eu não estou enxergando, eu tenho medo de andar sozinha. Pense nisso. Se você tem disponibilidade, me procure. É perto, é muito perto, é aqui perto do River. Pertinho. Sabe? Nós temos sido muito passivos. E nós não podemos. Nós somos chamados para exercer uma poderosa influência transformadora. Nós somos agentes de transformação na vida das pessoas. Não porque nós podemos, mas porque nós carregamos o nome de Cristo. E eu sempre falo quando eu vou lá, a Lena tem ido comigo. E Fontes, Lídia. Eu falo, nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós não levamos uma bandeira denominacional, nós levamos Cristo, nós levamos o nome de Deus, e o milagre está acontecendo. Nós vimos essa mulher que estava carregada, sendo transformada pelo poder de Deus. Isso é tremendamente maravilhoso, isso é uma fonte de alegria para nós. A gente entra ali cansado, cheio de problemas, e a gente sai dali revigorados em ver visivelmente ali, ó, diante de nós, o milagre acontecendo. Você sabe uma pessoa que era carregada em um mês e pouco está fazendo almoço, a família se preparando para enterrar a pessoa e a pessoa fazendo o almoço. Gente, isso é demais. Isso é demais. Nós somos agentes transformadores, como sal do mundo. E ele diz aqui, sal e luz, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, como sal, nós devemos inibir o mal. Como luz, nós devemos apontar o rumo a seguir. Nós temos a direção. Você já parou para pensar que com todas as suas deficiências, você tem o caminho, a apontar para as pessoas? É por ali que nós precisamos ir, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais estão aí para qualquer um ver. Leia a Bíblia. Você vai ver que os sinais estão apontando para o fim. O tempo se abrevia. A maldade se multiplica, o amor se esfria, as guerras estão aí. E eu não quero entrar nesse assunto. Mas você, como sal, deve inibir o mal. E como luz, nós devemos apontar o rumo a seguir. Pensemos nisso que Deus nos trouxe nessa noite. Pense nisso, nesses princípios. E eu quero repetir esses princípios para você. Primeiro, é ter uma atitude correta em relação a você mesmo. Segundo, é ter uma atitude correta em relação ao pecado. Pecado é pecado. Não é para você brincar com pecado. Não compartilhe com pecado. Pecado está errado, então fuja dele. É ter uma atitude correta em relação a Deus. É ter fome e sede de justiça. É ter uma atitude correta em relação ao próximo. E ter uma atitude correta em relação ao mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo não é nosso amigo. E a prova que o mundo não é nosso amigo, que ele faz de tudo para você compartilhar com ele os seus erros. E quando você compartilha, ele sai te escarnecendo com todos que estão à sua volta. Eu já te falei esse meu testemunho. Lá quando eu era um garoto, que eu, assim que eu entrei na igreja, há 30 e tantos anos atrás, eu trabalhava numa empresa que toda sexta-feira eles saíam para tomar um chopinho, uma cerveja, aquele bate-papo depois do expediente na sexta-feira. Nada de bagunça, era num barzinho perto. E todo dia eu pedi uma coca. E toma um copinho com a gente, toma um copinho. Teve um dia que eu falei, um copinho de cerveja, que mal tem, nenhum. Peguei o copinho, põe aí para mim. Quando eu dei a primeira goladinha, todo mundo, olha lá o crente, olha o crente. Mas olha, foi tantos dedos apontados para cima de mim. E aí, Deus me fez entender que eles não eram meus amigos. Eles só queriam ver eu fazer uma coisa exatamente como eles faziam. E na cabeça deles, o crente não bebe. E na cabeça deles, fazer isso estava errado. Na cabeça deles, não era na minha. Na minha não tinha nada a ver. Mas na deles estava errado. E quando eu tomei o primeiro gole de cerveja, mais de 30 anos atrás, todo mundo caiu de pau em cima de mim. E nunca mais eu nem fui para o bar com eles, nem para tomar Coca-Cola. Eu aprendi a lição. O problema não estava na cerveja. O problema estava com quem eu estava associado. Com a apologia que a gente às vezes faz. Então é só você se policiar. Então, irmãos, tenha uma atitude correta em relação a você mesmo, em relação ao pecado, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação ao mundo. E se você observar esses princípios e aplicar eles a cada área da sua vida, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Você vai viver uma outra dimensão, você vai viver uma outra expectativa, você vai desfrutar de coisas que você não imagina, e você vai ver uma verdadeira felicidade, porque é a felicidade que vem de Deus, não que vem de coisas, de circunstâncias. A nossa alegria vem do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus para nós.